O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo, Companhia de Dança, com o podcast Pontos do Balé. Hoje, com a história de Copélia.
Olá, eu sou a Inês Bogeia.
Eu sou a Carolina Pegurelli.
Eu sou o Dipa.
E hoje vamos contar a história de Copélia para vocês. Um balé que estreou em 1870 e fala do sonho de uma boneca que ganha vida. Ela coincide com o início da era industrial, que explica o fascínio com os efeitos da luz e dos autômatos. No Brasil, esse balé estreou pela primeira vez em 1918 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Até hoje, ele é dançado por muitas companhias ao redor do mundo. E em 1993, Magui Marran fez uma versão contemporânea que se passa numa fábrica e ela multiplica a boneca em 24 diferentes personagens. Naquela época, lá na Galícia, as casas eram coloridas, com janelas grandes e telhados pontudos. De todas as casas da minha vila, só uma tinha janelas com grades e portas maciças, justamente a minha. Ficava na Praça Central e era uma fábrica de sonhos, como vocês vão ver. Eu passava quase todas as tardes na sacada lendo. Quando escurecia, voltava para dentro, para o que eu chamava de meu espaço em branco. Aquela tarde, em especial, eu estava agitada. Sua Nilda, a moça mais bonita da cidade, parecia estar me espiando de soslaio. Fazia tudo mesmo para chamar minha atenção. Depois foi Franz quem chegou, alegre e acenando. Isso, aliás, vinha acontecendo há alguns dias. Todo mundo na vila queria entrar na minha casa e descobrir o que havia por lá. É que meu pai, Dr. Copélios, era inventor e jamais permitia visitas de estranhos. Assim que sua Nilda percebeu que chegava mais gente na praça, escondeu-se e ficou observando Franz. Acho que estava com ciúmes de mim e não queria demonstrar para o namorado. Depois de alguns minutos, voltou para a praça fingindo caçar borboletas. Tudo para despistar, mas Franz voltou-se para ela normalmente. Tudo me parecia estranho e desconhecido nesse mundo lá embaixo, que eu via só de relances. Instantes ligeiros que, ao mesmo tempo, pareciam demorados. Cada vez chegavam mais pessoas na praça. Era uma multidão alegre e barulhenta que acompanhava o secretário do burgomestre. Ele trazia uma notícia espetacular. Nossa vila estava prestes a ganhar um sino para a igreja. Quem se casasse nessa data seria recompensado com um dote. Eu observava tudo lá de cima e vi muito bem quando o secretário perguntou algo a sua Nilda, no pé do seu ouvido. Não sei o que foi, mas ela ficou triste e de cabeça baixa. Deixou as lágrimas rolarem pelo rosto. O que será que fazia a menina mais bonita de todas ficar triste nesse dia tão especial? Não demorou muito para eu descobrir. Encostada na parede da minha casa, ela pegou uma espiga de trigo e levou ao ouvido do Franz, dizendo num tom bem sério.
Ele me contou que você não gosta mais de mim, é verdade?
Franz procurou apaziguar as coisas. Sem sucesso. Sua Nilda não parava. Levou a espiga ao ouvido de um amigo de Franz, que disse entender o recado perfeitamente. Foi demais para Franz, que começou a reclamar, irritado. Dali da janela, eu vi o tempo esquentar para o lado dele. Cada vez mais braba, sua Nilda quebrou as hastes do trigo e disse que estava tudo acabado entre eles. Franz foi embora sem mais uma palavra. Acho que foi nesse momento, aliás, que decidiu se encontrar comigo, a misteriosa moça da janela. Com o cair da noite, a rua foi esvaziando. Meu pai aproveitou para dar um passeio, mas não sem me colocar para dentro e trancar bem a casa. Mesmo no escuro, eu pude imaginar o que se passou. No meio da praça, ele deu com um bando de meninos que o impediam de seguir o caminho. Velho e de bengala, era alvo fácil para a molecada. Mas imagino que tenha distribuído várias bengaladas. Meu pai já havia reclamado da molecada antes. Estavam se vingando agora. E ele deve ter se debatido bastante até se livrar do bando. Os meninos saíram na maior algazarra, deixando o pobre Dr. Copélios tonto. Na confusão, sua chave caiu do bolso. Foi sua Nilda, que voltava para casa com as amigas, quem tirou a sorte grande. A chave que guardava os segredos do inventor. Tinham agora a oportunidade que esperavam há muito para entrar na minha casa. Pelo jeito delas, indecisas e vacilantes, imagino que estivessem morrendo de medo. Mas sua Nilda tinha uma razão a mais para se arriscar e convenceu as amigas a virem com ela. Abriram a porta e subiram escada acima, pé ante pé, rumo ao meu esconderijo. Cautelosamente foram chegando. A sala era ampla, um misto de sala de jantar, quarto de dormir e laboratório. Com a ajuda do meu pai, podiam sair dali bailarinas, mouros, equilibristas, carrinhos, bichos e o que mais ele inventasse. Nessa hora, só havia quietude e o medo das meninas. A luz era fraca, mas suficiente para projetar as sombras delas na parede, misturadas com a dos meus companheiros, bonecos mecânicos, em vários estágios de construção. O persa, o mouro, o chinês, a espanhola. No meu resguardo, eu queria e não queria ser descoberta por elas. No empurra-empurra para ver quem desvendaria o mistério, sua Nilda chegou até a cortina e deu de cara comigo, sentada na cadeira com o livro na mão, exatamente como ela sempre me via. Eu ali, parada, entre a luz e a sombra. Ela nem percebeu de imediato que eu era uma boneca. Quem podia esperar uma coisa assim?
Oi, tudo bem?
Disse sua Nilda, querendo ser faceira. Chegou mais perto, tocou no meu braço, completamente frio. Encostou a cabeça no meu peito.
Uma boneca? Franz está apaixonado por uma boneca!
Todo o meu mundo, que parecia de verdade, era só de brinquedo. Nosso movimento vinha dos parafusos, cordas e correias que meu pai construía. Nossa alegria era ganhar vida na brincadeira das crianças. As meninas riram muito, encantadas. Deram corda com um dos meus amigos em ação na maior algazarra. De tão distraídas, nem perceberam a chegada do meu pai, que, furioso, correu escada acima. No maior corre-corre, todas desceram a escada, menos sua Nilda, que se escondeu atrás da cortina, bem perto de mim. Era bom estar ali com ela, e seria melhor ainda se ela brincasse comigo. Acreditando estar sozinho, meu pai começou a pôr a casa em ordem. Depois, foi verificar se nada estava errado com cada uma das suas invenções. Mal sossegara quando escutou outro barulho. Virou-se para a janela e deu de cara com Franz. Ele havia subido por uma escada até a janela mais alta, que não tinha grades. Empunhando a bengala, Dr. Copélios exigiu uma explicação.
Desculpe, sabe o que é, Dr. Copélios? Todos os dias eu passo em frente à sua casa e vejo a sua bela filha. Eu não resisti, vim conhecê-la. Eu sabia que o senhor não deixaria se eu simplesmente batesse a porta.
Diante dessa declaração, meu pai só podia ficar feliz. Era a maior prova do sucesso desta filha de molas e parafusos. Sorriu para Franz, mas seu olhar continuava frio e distante. Convidou o moço para tomar uma taça de vinho. Ele mesmo não bebia, mas foi servindo mais e mais cálices, contando mais e mais casos, até que Franz não resistiu e cochilou na cadeira. Quando vi meu pai se dirigir para a pilha de livros, entendi o que tinha em mente. Dr. Copélios resolveu pôr em prática uma ideia antiga. Dar vida a um boneco através de um ser humano. Enquanto Franz dormia, ele foi procurar a fórmula mágica e imediatamente se pôs a trabalhar. Sua Nilda observava tudo e, atrás da cortina, no escuro, trocou de lugar comigo. Quando meu pai veio me buscar, sem enxergar muito bem, nem desconfiar de nada, puxou sua Nilda para o centro da sala e começou a dizer as palavras mágicas. Aos poucos, ela foi ensaiando um jeito de se mover parecido com o nosso, seguindo as dicas do mestre. Piscava os olhos, mexia os braços e experimentava alguns passos vacilantes. Jogada no canto, eu observava os esforços do meu pai, que, surpreso, viu afinal o inesperado. Sua boneca se movia. Não era possível. Ele esfregou os olhos, tocou sua Nilda. O silêncio era tal que eu podia ouvir seu coração disparado e o dela também. Meu pai não era nada bobo, mas o amor que tinha por mim o deixara quase literalmente cego. Para ele, um milagre havia acontecido. De agora em diante, teria uma filha de verdade. A menina boneca dançava à frente de seus olhos. Era linda. Num instante, tudo parecia mágico. Enquanto dançava, fazia a maior algazarra para tentar acordar Franz. Meu pai, estarrecido, encantado e alarmado com a bagunça, tentou detê-la. Franz roncava a sono solto. Só depois de muito barulho, abriu os olhos, tentando coordenar as ideias. Diante da bagunça de sua Nilda, Dr. Coppelius ralhou com a boneca.
Por favor, seja uma boa menina.
Ah, como eu queria ganhar movimentos, ter vida independente, correr por aí como as meninas de verdade. Enquanto eu pensava nisso, sua Nilda não dava sossego. Colocou em funcionamento mais bonecos. E meu pai, atarantado no meio da baderna, deixou Franz e sua Nilda escaparem. Meio confuso, desconfiado que fora ludibriado, veio devagar até o meu canto. Foi quando me encontrou no chão, atrás da cadeira, que se deu conta do que acontecera. Muito triste, voltou para a sala e caiu no meio de nós, suas figuras de mola. O dia amanheceu brilhante e quente, e todo mundo estava animado com a festa. A praça fervilhava. Como sempre, eu via tudo de longe. O sino foi benzido pelo padre e suspenso até o seu lugar. Era um mar de gente na frente da igreja. Entre eles, os pares que iam se casar. Franz pediu sua Nilda formalmente em casamento. E desta vez, ela o tomou pelo braço. A cerimônia ia começar quando chegou meu pai, muito bravo com o estrago feito em nossa casa e exigindo desculpas e pagamento pelos danos causados. Sua Nilda e Franz pediram desculpas e lhe ofereceram o dote que acabaram de receber. Ele continuava irado e sua Nilda lhe pediu desculpas mais uma vez. Ainda meio zangado, decepcionado com a farsa, meu pai, mesmo assim, a perdoou. Ele era um homem duro, mas tinha um bom coração. E não era possível não se alegrar com a visão do casal apaixonado. O próprio fidalgo da província austro-húngara, que tinha vindo para a festa, interferiu e deu muitas moedas de ouro ao Dr. Coppelius, no lugar do dote de sua Nilda e Franz, para que ele continuasse com as suas invenções. Assim acabou essa história, e assim eu voltei para a rotina. A vida continuou passando na minha janela. Quem sabe um dia não aparece um outro Franz. E quem sabe, nesse dia, o Dr. Coppelius acerta a fórmula.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé, hoje com a história de Coppelia. Roteiro e direção, Inês Bogéa. Vozes, Inês Bogéa, Rodolfo Dias Pais e Carolina Pegurelli. Sonorização, Dipa. Arte da capa, Tamires Lima. Essa história foi criada originalmente para o livro Contos do Balé, da editora SESI São Paulo. Até o próximo episódio.